Senhoras e senhores, deputados e deputadas, visitantes da casa, muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, saudar e abraçar o meu amigo prefeito aqui da nossa cidade de Tijucas, que nos visita, meu professor Eloy, e também o Rosanildo, seu secretário de administração. Sejam bem-vindos sempre à nossa casa. Bom, meus amigos e minhas amigas, algumas pautas me trazem aqui hoje. Primeiro, a satisfação, como membro da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Trabalho, na entrega final e aprovação do relatório que apresenta o conceito final da reforma administrativa trazida a esta casa pelo governador. E eu estou muito nova aqui no Parlamento, né? Eu ainda não me sinto dessa casa, para falar bem da verdade para vocês. Às vezes, o meu coração me leva mais à vida de cidadã, de prefeita, do que parlamentar. Eu ainda me considero, apesar de, desde 1º de fevereiro, dividir as tarefas e atribuições aqui, junto com os meus colegas, nem sempre eu ainda me vejo preparada para esse ambiente que é tão intenso e tem me ensinado muito, mas também tão complexo em algumas questões. E eu faço essa menção porque eu, de fato, estou muito feliz, feliz que a gente entrega um produto que conseguiu caminhar a despeito de discursos de oposição ou situação. O relatório, avaliado pelas 6 pessoas, pelos 6 deputados que a eles se debruçaram, a toda a equipe técnica que nos amparou e que foi acompanhado detalhadamente pelo governo, extraiu o melhor possível para Santa Catarina. É claro que amanhã é possível que alguma questão nos tenha passado, como a Lu já nos relembrava aqui de outras questões importantes do fundo da cultura, que é diverso da questão do fundo de esporte, não menos importante, não mais importante, diga-se de passagem, mas que tem uma natureza específica no que concerne à lei federal. Tem outras pautas que vale a pena a gente, quem sabe agora, com o olhar de mais parlamentares, ainda melhorar, mas essa, o que eu quero dizer para vocês, eu não sei como é que era antes na Assembleia, mas eu sei como é que eu quero fazer, pelo menos da minha parte, daqui para diante. Eu não quero me colocar numa caixa e nem num rótulo. Eu não quero defender o governo porque eu acho que o governo vai me fazer um agrado porque ele é legal. Eu quero defender de coração, quando eu achar que realmente o governo precisa e merece a minha ajuda, o meu apoio. Da mesma forma que, quando a gente achar que tem algum ajuste que possa ser feito, a gente possa trazer para essa casa de forma harmoniosa, sabe? É isso que eu penso. Eu penso que a gente pode construir, edificar a política de um jeito menos formal, menos invasivo no que se refere a direitos das pessoas. Toda a reforma, ela foi pensada nisso. Como é que a gente vai preservar os direitos dos trabalhadores, dos órgãos que serão extintos, por exemplo? Mas eu também tenho que dizer aqui, e entrego essa mensagem para o Maurício, que me ouve atentamente, é o líder do governo. Em nenhum momento o governo deixou de nos atender com presteza, com respeito, no processo de diálogo da construção desse texto. E eu fiquei feliz mesmo, assim, pelo que a gente edificou. Ainda que, em alguns momentos, nós tivéssemos divergências, presidente, mas foi um texto trazido à casa com muito diálogo e com muito respeito entre todos. E eu quero dizer também que eu aprendi muito nesse episódio. Bem, eu quero trazer também hoje uma matéria que agora sim me preocupa bastante. Nós temos milhares de problemas a ser sanados na área da saúde pública. Na nossa região, aqui no Vale do Itajaí, hoje recebemos a notícia que um dos nossos hospitais, o Ruth Cardoso, um hospital municipal, fecha por 48 horas as suas portas da sua UTI neonatal por superlotação. Tem lá mais 10 leitos ocupados, mais ou menos, mas, se não me falha a memória, são 11 pacientes precisando da internação, mas a UTI fecha porque não tem mais condições de atendimento. Não é mais que 30% o atendimento da população de balneário nesse hospital. Ele não tem nenhuma espécie de credenciamento com o Estado, não recebe nenhum tipo de aporte de recursos do Estado nesse momento. E eu chamo a atenção dessa pauta porque em breve nós vamos ter uma reunião do Fórum Parlamentar Catarinense ali no Vale do Itajaí, que é, evidentemente, com os deputados federais, mas eu penso que nós deveríamos unir forças para tentar buscar um caminho para o Hospital Ruth Cardoso, que não mais é possível ser sustentado unicamente pelo município de Balneário Camboriú, por uma série de razões. A nossa sorte é que Balneário Camboriú é um dos municípios que tem uma receita das mais importantes, mais altas do estado de Santa Catarina. Fosse outra cidade, Ada, com certeza absoluta, nós não teríamos condições de manter as portas abertas. E é necessário que haja um diálogo com o governo municipal, com o governo do estado, porque hoje quem paga o pato, quem paga a conta é o cidadão. Por falta dessa articulação, que não é responsabilidade de um ou de todo, mas de cada um dos órgãos que estão envolvidos nessa pauta, né? E eu também vi, minha amiga Ada, com muita tristeza, a notícia de uma jovem que resolveu fazer uma denúncia, não sei se tu acompanhaste, eu li há pouco antes de chegar ao plenário, uma jovem que, ao frequentar uma casa de shows, recebeu uma bebida com alguma coisa, foi adulterada a bebida e ela foi violentada, uma menina virgem, que está frequentando as suas primeiras festas e não recebeu nem apoio das próprias pessoas que a acompanhavam, né? Uma situação que aí sim eu digo, não é um reflexo da segurança pública em especial, mas da nossa fragilidade enquanto sociedade no que concerne ao direito sagrado de uma mulher de dizer sim ou não, né? Uma jovem que passou por esse constrangimento e que deixou a notícia e que não tem sido muito reverberada, inclusive, padre, porque foi numa casa de shows famosa, de gente rica, né, de gente abastada e tudo mais, e aí, olha, de repente aqui não é o lugar para se falar, vamos abafar esse caso, mas o fato é que constrangimentos a mulheres de todas as idades, em todos os lugares, ainda estão presentes na nossa sociedade e a gente precisa fazer uma reflexão em relação a essas pautas. Deputada Ada.
Deputada Paulinha, boa tarde a todos. Ainda bem, eu ia fazer também o mesmo registro, certo? Dessa jovem que foi estuprada, né, nessa casa de festas aqui de Florianópolis, no qual ela... Pela ótica da sociedade no seu todo, quem é que frequenta ali? Gente com posses financeiras, gente com boa educação, gente com bom berço, não é? E aconteceu isso aí. Qual garantia mais que tu tens? Tu és mãe, eu sou mãe, sou avó, né? Dessas jovens irem se divertir em qualquer casa de festa existente aqui dentro de Florianópolis e, quiçás, em outros lugares. Mas o agravante é que a denunciante está cansada de trocar de delegado, de justiça, de tudo, e nada foi resolvido. Se tu leu, ela botou a boca no trombone por causa disso. Parabéns para ela, que teve a coragem e a ousadia, né, de ter essa atitude, que deve ser assim com todas as jovens, com todas as mulheres que apanham, com tudo que se refere à violência contra a mulher.
Obrigada, Ada. E, na verdade, o nosso registro aqui é mais um ato de solidariedade à jovem, porque, de fato, é isso, a violência está posta para a gente, assim, é incrível, mas até amigos, pessoas da minha rotina, pensam assim, ao ler a matéria, ah, mas ela estava lá, ah, mas ela bebeu, ah, mas ela estava com tal roupa. E isso é motivo, por acaso? Então, a mulher não pode frequentar uma casa noturna que ela está se oferecendo, está pedindo para ser estuprada por conta da roupa ou do local que ela frequenta? Isso é inaceitável. Infelizmente, a gente ainda vive esse processo de mediocrização do respeito para com as mulheres. Isso precisa ser denunciado, precisa ser visto, precisa ser discutido para que seja liquidado nos tempos que eu acho que ainda não serão os meus, talvez no tempo das nossas netas. Era isso por hoje. Muito obrigada, presidente.